A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista, biógrafo, escritor e documentarista Ricardo Carvalho, que está nos falando sobre as suas obras, O Cardeal da Resistência, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes, e O Cardeal e o Repórter. O Cardeal e o Repórter, inclusive, recebeu o prêmio Vladimir Herzog em 2010. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Carvalho, no bloco anterior eu fiz uma pergunta, porque assim, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele vai aparecendo em muitos momentos de sua carreira, né? O que levou a você até pensar em escrever O Cardeal e o Repórter. Tá? No caso, a pergunta que eu fiz para você, o estreitamento do contato com a fonte, ela ajuda o jornalista ou ela se torna um elemento complicador para o jornalista?
Alexino, o repórter tem que tomar muito cuidado nessas horas, né? Porque depende da fonte, muitas vezes. Dom Paulo era jornalista. Dom Paulo estava inscrito na ABI. Ele era jornalista de carreira. Ele era o diretor responsável do jornal São Paulo durante o tempo dele. Então, ele sabia muito bem como lidar com jornalistas. E os jornalistas, no caso o repórter, eu faço diferença entre jornalista e repórter, viu? E o repórter tem que tomar os seus cuidados. Quer dizer, com Dom Paulo não precisou, porque ele não me respeitava, no caso, o meu caso, e eu o respeitava. Então, a proximidade só ajudava, porque eu era depositário de várias revelações, porque ele confiava no meu trabalho, né? Entendeu? Porque o que eu escrevia no jornal correspondia ao que ele dizia. Então, o que eu digo, a admiração que eu tive por ele e o respeito que ele teve pela minha profissão de repórter é que acabou fazendo o nosso encontro ser uma coisa muito agradável e muito respeitosa, antes de tudo.
Como era o Dom Paulo Evaristo Arnes como pessoa, a personalidade dele?
É bem interessante isso, porque Dom Paulo é uma pessoa muito bem-humorada, né? E muito, mas muito inteligente, muito. Ele sacava as coisas que estavam acontecendo, né? Por exemplo, no DOPS, estou escrevendo a biografia do advogado José Carlos Dias, que fez a defesa de mais de 500 presos políticos no Brasil ao longo da ditadura, né? E ele foi presidente da Comissão Justiça e Paz, o Zé Carlos. Então, muita informação eu recolhi com o Zé Carlos tal, a respeito de Dom Paulo. E ele sempre, econômico nas palavras, uma liderança inquestionável. Quando ele falava, até as moscas posavam para ouvir, entendeu? E uma personalidade muito forte. Eu conheci muito para escrever, tanto fazer o filme sobre ele como a biografia, enfim. Eu viajei, fui para Curitiba, conheci a família Arnes toda, tal, gente muito legal. Ele tem um sobrinho que hoje é senador por Curitiba, que é o Flávio Arnes, tal, né? A filha dele foi candidata, a Carol foi candidata a prefeita de Curitiba. Então, pessoas ligadas à política que eu chamo política do bem, né? E Dom Paulo, como esse coordenador da família, ele exalava seriedade, honestidade e muito bem-humorado. Adorava contar algumas histórias assim, mais engraçadas, que foram acontecendo ao longo do tempo e tal, né?
A Zilda Arnes, né, irmã dele, ela morre antes dele, né? No Haiti, né, em decorrência do terremoto. Isso mexeu muito com ele?
Muito. Mexeu muito com ele, com a família toda. Eram 15 irmãos de Dom Paulo, imagina. Eram 15 irmãos que moravam na cidadezinha de Forquilhinha, que tinha 2 mil habitantes, em Santa Catarina. Imagine, 15 irmãos, 3 adotados. E dos 15, 5 religiosos. Que é uma coisa interessante, né? Então, o que, que você perguntou? Esqueci.
Sobre a Zilda Arns, ela era médica, né, da Pastoral da Terra, né?
Não, da Pastoral da Criança.
Desculpa, Pastoral da Criança.
Que foi Dom Paulo que criou, por sugestão de Dom Paulo, para a CNBB, apresentando a Zilda como coordenadora da comissão das crianças, da Pastoral das Crianças. E é impressionante o trabalho que ela fez. Lá em Curitiba tem um museu que resgata todo o trabalho da dona Zilda, né? Se você entra na cidade de Forquilhinha, você chega, na verdade é uma cidade maior ao lado que tem o aeroporto, fala, bem-vindos à terra de Zilda Arns, no aeroporto, entendeu? E ela foi realmente, ele abalou muito Dom Paulo, mas essa coisa de ser religioso, de ser, isso de alguma maneira conforta o coração, né? Foi o desejo de Deus, tal, blá, blá. Ela também é muito católica, muito religiosa. Então, acho que isso, mas mexeu muito com ele, sim. Mas o que mais mexeu com ele foi uma traição que o Vaticano fez com ele. Dom Paulo comandava a Arquidiocese de São Paulo, a maior do mundo em extensão territorial. Logo depois vinha de Paris. E Dom Paulo tinha, portanto, tinha lá o bispo auxiliar da Zona Leste, Zona Sul e tal. Era a equipe de trabalho dele, 11 bispos, que, sob o comando do cardeal, no caso do arcebispo, exalava e punha em prática a teoria de Dom Paulo, a prática a favor dos pobres. Não abria mão disso, né? Acontece que o Vaticano é uma coisa impressionante, a política que tem lá dentro. João Paulo II, o Papa João Paulo II, pressionado pela Opus Dei, né, e pelo conservadorismo brasileiro, sem consultar Dom Paulo, sem consultar o arcebispo, o cardeal arcebispo, ele simplesmente secciona a arquidiocese em 5 dioceses e nomeia bispos que não eram mais bispos auxiliares, eram bispos que comandavam uma diocese. Porque a arquidiocese comanda várias dioceses, né? Então, o Papa criou essas 5 dioceses, foram colocados bispos absolutamente conservadores. Isso, Dom Paulo nunca perdoou o Vaticano. O Vaticano é um anto de política, de fuxico, né? Entendeu? É uma coisa impressionante. E eu acho que isso sim mexeu muito com Dom Paulo. Ele sabia
e aí,
pelo jogo.
Enfraquecia a liderança dele também, né?
Exatamente. Mas não enfraqueceu nada, né? Porque a liderança Exato. Dele era moral, não era territorial, lógico. Então, Dom Angélico foi mandado para Blumenau, o Dom Celso Queiroz foi mandado não sei para onde, Dom Luciano Mendes de Almeida, que eu acho que é o próximo santo brasileiro, foi mandado para Mariana, em Minas Gerais. E gente comprometida com o povo, comprometida com os pobres, fazendo bem. Dom Paulo vendeu, você imaginar, está aqui num dos livros contado a história, ele vendeu, Alexino, o Palácio Episcopal. Aqui tem os poderes, executivo, legislativo, o da justiça e o eclesial. Então, Dom Paulo tinha um palácio no paraíso. Ele vendeu. Em 1973, e foi uma negociação difícil no Vaticano, ele vendeu por 5 milhões de dólares na época, e com o dinheiro comprou 1.000 terrenos na periferia e criou as comunidades eclesiais de base na periferia. Porque os pobres, eles não tinham lugar onde se reunir. Como é que a gente vai se reunir? Aí eu tenho fotos, o próprio povo em mutirão construindo com madeira a sede. É uma coisa emocionante de ver. E aí, a cidade de São Paulo foi invadida, de repente, por dezenas de pedidos, dezenas de reivindicações, e os governos não sabiam de onde vinha aquilo. Vinha da organização que Dom Paulo criou na periferia. 1.000 terrenos, 1.000, criando as comunidades de base, que chama Operação Periferia.
As comunidades eclesiais de base, elas estão dentro de um pensamento ou de um paradigma que seria a teologia da libertação, não é?
Exato. A teologia da libertação nasceu em 68 por obra de um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez, né? Ele juntou as práticas de Dom Helder Câmara, de brasileiros, de outros bispos do continente latino-americano, e a teologia da libertação, ela nasce em 69, lá na Colômbia, né, em Medellín, no encontro que teve do CELAM, que é o Conselho Latino-Americano dos Bispos, nasce lá, Alexino, e se espalha feito um rastilho de pólvora pela América Latina toda. E qual era o sentido? Nós estamos sendo explorados, temos que nos libertar. E como é que se liberta? Pela luta. E que luta? Exigindo, reivindicando, eu quero escolas, eu quero hospital. E aí incendiou a América Latina, a teologia da libertação, né? E Dom Paulo era um desses expoentes, né? Em 1979, no encontro de Puebla, o conservadorismo da América Latina, dos bispos, tentou passar um trem em cima da teologia e não conseguiu por obra de Dom Paulo.
E esse documento Puebla, né, que foi, é uma cidade
do México.
Do México, é isso?
Isso.
Ah, esse documento era um documento... Como você avalia esse documento?
É o seguinte... De 10 em 10 ou 15 em 15 anos...
É chamado de encíclica, né?
Não, encíclica é o Papa que faz. É o Papa...
Ah, sim.
É uma carta papal, é uma encíclica. Lá não, lá é uma decisão dos bispos da América Latina. O CELAM é a CNBB para a América Latina, né? E reúne 300 bispos do continente inteiro. E é aquela luta, conservadores contra progressistas. E eu vivi uma experiência lá com o Dom Paulo que é imbatível, é imbatível. Eu fui conversar com ele antes de viajar para Puebla, que eu fui para lá junto com o Fernando Foch. Falei, Dom Paulo, o secretário-geral do CELAM é um bispo absolutamente conservador, Dom Trujillo, que era lá da Colômbia. Ele é o secretário-geral. Ele que diz que bispo que dá entrevista, eu sabia todo o mecanismo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar escutando os conservadores falar? E Dom Paulo falou o seguinte... Procura o... Ah, meu Deus. O teólogo dominicano... Vou lembrar... Ah, escapou o nome dele. Que era o teólogo de Dom Paulo. Que pior, eu vou lembrar. O teólogo de Dom Paulo. Eu procurei e nós combinamos... Gorgulho. Gilberto Gorgulho. E olha o que acontecia, Ricardo. Todo dia, às 3 horas da tarde, Puebla tinha coletiva. Eu combinei com o Gorgulho que ele sairia... Eu via ele saindo assim... que ninguém podia sair do local com documento na mão. Ninguém podia. O Gorgulho, sem nada na mão, saía assim, eu estava vendo, ele pegava um carro, eu pegava o meu carro, a gente se encontrava a 3 quadras e ele tirava de dentro da calça, que estava embaixo da camisa, os documentos que estavam sendo escritos, que estavam sendo decididos, na verdade, debatidos. Porra, eu deitava e enrolava, eu e Fernando Foch, né? E a Folha só dava manchete, só furo, furo, furo. E ao ponto do editor-chefe da época, que era o Boris Casoy, dizer o seguinte, eu vou chamar esses dois caras, os dois repórteres. A Folha diz uma coisa, os outros 3 jornais dizem outra, tem alguma coisa errada. Aí o Perseu Abramo, nessa reunião dos editores da Folha, se levantou e disse, mas por que eles que estão errados? Aí nós ficamos até o final. Eu conto essa história aqui no Cardeal Repórter. Foi uma cobertura...
E como você avalia essa carta de Puebla?
Salvou a teologia da libertação. Salvou. Né? Porque os bispos, eu digo que tem 3 instituições que precisam funcionar verticalmente, senão não tem jeito. A igreja, o exército e o jornalismo. Porque se você morar de fechamento em jornal... Se você não der uma ordem vertical, o jornal não sai. Assim é, né? Isso é uma coisa minha, né? Assim é a igreja verticalizada na obediência e o exército, obviamente. Então, quando é decidido pelo colegiado, os bispos aceitam. Não é à toa que eles existem 2020 anos, né? Não é à toa.
Exatamente. Você nos trouxe, Ricardo, uma seleção musical... que tem muito a ver até com toda essa temática, né? O que podemos ouvir agora?
Eu prestaria homenagem ao encontro de Dom Paulo com Médici, em Brasília, que foi muito tenso, Eu sugiro a música Apesar de Você.
Então nós vamos aí ouvir Apesar de Você, que é uma composição do Chico Buarque, interpretada também por ele mesmo. E depois você comenta.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.